Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Na Lagoa Verde, em meio a galhos, vitórias régias e outras folhas coloridas, quatro sapinhos sorridentes cantam. Balões de fala com notas musicais apontam para eles. Fim da audiodescrição. Sapos, rãs, pererecas e ciência cidadã. Tem gente que tem paixão por flores, por selos, por passarinhos ou por sapos. Sapos? Sim, por sapos. Ou melhor, por anfíbios em geral. Acontece com algumas pessoas que escolhem a biologia como profissão. Mas esse interesse pode acontecer também entre crianças. E essa curiosidade apaixonada pode resultar em bons projetos e em ciência cidadã. Já ouviu falar? Acompanhe esta história. De repente, um toque, toque, toque. À noite, perto do brejo, chama a atenção. Abre aspas. Quem bate? Fecha aspas. Na verdade, a pergunta deveria ser, abre aspas, quem coacha? Fecha aspas, porque o som é típico da perereca martelo. Na sequência, ouve-se um, entre aspas, fio, fio, fio. Seria um passarinho caído da árvore? Que nada, é a ranzinha assobiadora, que não se contém de alegria depois de um banho de chuva. Os anfíbios têm cantos característicos para diferentes situações, reprodução, defesa, ataque, alimentação. E cada espécie possui um coacho exclusivo, só dela. Por isso, especialistas em anfíbios conseguem saber quem está coachando com alguma facilidade. Mas nem só de encantamento com coachos vivem esses profissionais. Diversos estudos na área demonstram que, sem os anfíbios, nossas casas, quintais e plantações teriam muito mais formigas, mosquitos, aranhas e escorpiões. Isso porque esses animais são a base da alimentação de sapos, rãs e pererecas, isto é, dos anfíbios. E tem mais. As pessoas, em geral, têm tanto receio de sapos, abre parênteses, e de outros anfíbios, fecha parênteses, que acaba sendo necessário reforçar os benefícios que eles podem nos oferecer para que, consequentemente, sejam protegidos. E por falar em proteção, a pele dos anfíbios é protegida por diversas substâncias que afastam predadores e parasitas. E, imagine só, algumas dessas substâncias estão sendo estudadas como base para medicamentos contra várias doenças humanas. Mas, independentemente de algum bem que possam nos proporcionar, os anfíbios são criaturas exuberantes. Têm diferentes cores, formas e tamanhos. Os girinos, como são chamados os filhotes da maioria das espécies, são também muito curiosos. Vivem dentro d'água e nadam feito peixinhos. Depois, crescem, mudam de forma e passam a morar no chão das florestas, empoleirados em galhos, dentro de bromélias ou à beira de brejos e riachos. De vez em quando, vão parar em nossos quintais ou até dentro das nossas casas. Ai! Que susto! Audiodescrição. Sequência de duas fotografias, uma abaixo da outra. Acima, uma perereca martelo, entre parênteses e em itálico, Boana Faber, de cor acobreada e pousada num galho. Abaixo, uma ranzinha assobiadora, entre parênteses e em itálico, Leptodactylus fulcus, de cor acinzentada, sentada no solo molhado. Fim da audiodescrição. Ação de proteção. Mesmo tão fascinantes e importantes, os anfíbios estão entre os animais mais ameaçados de desaparecer do planeta. Muitas espécies estão entrando em extinção. Alguns dos motivos são a diminuição das florestas, a poluição das águas, além de algumas doenças. Assim, para proteger os anfíbios de uma região, além de cuidarmos bem das águas e florestas, é preciso também conhecer quais espécies vivem ali e onde exatamente elas podem ser encontradas. Sabendo que podemos dizer onde as espécies vivem apenas ouvindo seu coachar, vejam só que ideia tiveram alguns biólogos e algumas crianças. Projeto Cantoria de Quintal. Em Santa Teresa, um município do Espírito Santo, biólogos do Instituto Nacional da Mata Atlântica e crianças da Escola Estadual Frederico Prete se juntaram para tentar aprender mais sobre quais espécies de anfíbios ocorrem na região e onde essas espécies podem ser encontradas. O objetivo? Ajudar na proteção desses animais. Ao descobrirem que é possível identificar uma espécie pelo canto dela, as crianças passaram a gravar coachos em seus quintais, utilizando o aparelho celular, e a enviar essas gravações ao projeto batizado de Cantoria de Quintal. Abre parênteses, www.instagram.com/cantoriadequintal. Fecha parênteses. Ao todo, as crianças enviaram mais de 150 registros e identificaram cerca de 15 espécies, incluindo achados raros ou inéditos, para o município. Entusiasmadas, passaram a enviar também lindas fotografias dos anfíbios que entravam em suas casas ou passeavam por seus quintais. Os resultados fascinantes fizeram os biólogos e as crianças terem a ideia de produzir um livro digital para que esses dados e fotografias se tornem públicos e contribuam para a ciência. Esse é um ótimo exemplo de ciência cidadã. Ciência cidadã? A chamada ciência cidadã é o conceito da ciência sendo construída e praticada por todos. Ou seja, projetos em que cientistas, você, seus avós, seus vizinhos e seus amigos podem colocar a mão na massa em conjunto. E esse público diverso que simpatiza e produz ciência recebe o nome de cidadãos cientistas. Unidas por um mesmo propósito científico, pessoas com experiências, formações, realidades e idades diversas têm trabalhado e realizado pesquisas fascinantes, como a descoberta de novas espécies, controle da poluição em rios e até mesmo colaborações em investigações sobre outras galáxias. Em 2023, por exemplo, durante um passeio, um jovem e curioso estudante chamado Júlio César Ribeiro fotografou uma espécie de planta diferente em Minas Gerais, a bromélia peluda. Intrigado, Júlio mostrou a fotografia para amigos cientistas que ficaram surpresos com aquele achado. Tratava-se de uma espécie nunca antes vista. Graças a esse achado, a bromélia peluda foi apresentada para a ciência em uma importante revista internacional e foi batizada com o nome científico, em itálico, Crenacanthus ribeiranus. E o, entre aspas e em itálico, ribeiranus, vem de Ribeiro, sobrenome do Júlio, o cidadão cientista que descobriu a espécie. Audiodescrição. Fotografia de uma flor com três pétalas ovais e lilazes, com folhas compridas e verdes. É uma bromélia peluda, entre parênteses e em itálico, Crenacanthus ribeiranus, nova espécie de planta descoberta pelo jovem e curioso cidadão cientista Júlio César Ribeiro, em Minas Gerais. Fim da audiodescrição. Mais cidadãos cientistas. Do Paraná vem mais um exemplo de como crianças podem se destacar nas ações de ciência cidadã. Na cidade de Paranaguá, a professora Michele Mendes orienta estudantes de 11 a 13 anos de idade a registrarem de maneira segura locais com água parada, onde o mosquito da dengue possa se reproduzir e representar risco à vizinhança. Com um aplicativo de celular, esses pontos são mapeados, contribuindo para que cientistas e sanitaristas possam compreender melhor a doença e atuar na sua prevenção. Já pensou em desenvolver um projeto na sua escola que colabore com alguma área da ciência? Pense e coloque a mão na massa. Audiodescrição. Sequência de duas fotos. Na primeira, um sapo amarronzado na entrada de um cano, e na segunda uma perereca preta com contorno verde. Trata-se de um sapo cururu, entre parênteses e em itálico, Rhinella diptycha, fotografado por Milena B. Gonring, e agarrada nos tijolos, uma perereca de moldura, entre parênteses e em itálico, Dendropsophus elegans, fotografada por Yasmin R. dos Santos. Imagens enviadas pelos estudantes da Escola Fundamental Frederico Prete, no Espírito Santo, para o projeto Cantoria de Quintal. Fim da audiodescrição. Artigo de João Vitor A. Lacerda, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, e Natália Pirani Guilard Lopes, do Centro de Ciências Naturais e Humanas, da Universidade Federal do ABC.